Então estamos aí nessa conferência Sarados, já quero declarar para você abrir sua Bíblia aí, em Filipenses 2. Quantos jovens com suas Bíblias de papel? A geração aí com a sua Bíblia que não abre mão, aleluia. A partir do versículo 12, todos acharam? Amém. Filipenses 2, 12, amém? Diz assim, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo diz, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês, jovens, brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a Palavra de Deus. Nessa noite eu creio, sairemos daqui retendo firmemente a palavra da vida, a palavra de Deus. Eu creio que esse é um tempo de um grande despertamento espiritual e o que vai garantir que o que a gente tem recebido vai gerar frutos é o quanto vamos fazer da palavra a autoridade final das nossas vidas. Quanto de espaço eu estou dando para que a palavra possa reger e dominar toda a minha vida. Estamos tão convictos que a palavra de Deus ela é a verdade absoluta. Para que quando alguma situação ela se levantar, precisa fluir de dentro de nós a ação correspondente à nossa crença. Eu vou estar tão certo, a palavra é que domina toda a minha vida. Então, alguma situação que eu passe, algum levante na minha vida, peraí, é a palavra que tem que ter a primícia, é a palavra que tem que dominar, é a palavra que tem que dizer sobre a situação que eu tenho enfrentado e passado. Por isso, jovens, não podemos ser tímidos. Não podemos, não estou falando de jeito, de forma, eu estou falando de ousadia no Espírito. E lá em Romanos 1, versículo 16, você vai marcando, se você anota, depois você vai poder assistir de novo. Diz assim, não me envergonho do Evangelho. Quantos aqui não se envergonham do Evangelho? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, como está escrito, o justo viverá pela fé. Jovens, sarados, cheios do Espírito Santo, são jovens que retêm a palavra da vida, a palavra que é a verdade, e vivem pela fé. Não há uma outra forma de viver nesse tempo. Sabemos que os dias são maus, sabemos dos levantes que estamos passando, das afrontas que estamos enfrentando. Então, a única escolha é eu decido viver pela fé. Nós não podemos deixar que o mundo abafe a nossa convicção. Vimos aqui situações onde muitos se identificam. Cada um de nós já passou por uma situação dessa, está passando, pode ser, a sua realidade nesse tempo. Mas sabemos que há uma resposta. Há um clamor. Há uma voz que se eu clamar por ele, ele é real e está disponível para me ajudar em todo o tempo. Não vos deixarei órfãos. Sabemos que ele foi para o Pai, mas deixou outro da mesma natureza. A própria pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós. A resposta que tanto queremos, precisamos. Senhor, eu precisava tanto de alguém. Senhor, eu precisava compartilhar isso com alguém. A pessoa que mais se importa com a sua vida habita dentro de você. O reino e todo o seu poder criativo, libertador, poderoso, habita dentro de nós. Às vezes estamos buscando respostas fora, suprindo necessidades, carências emocionais. E tudo que mais necessitamos, ansiamos, está dentro de nós. Habita dentro de nós e é poderoso. Temos livre acesso para falar: Espírito Santo, meu amigo, o consolador, o ajudador, eu preciso de ti. E ele está disponível nessa noite. Está disponível falando aos nossos corações. Eu estou aqui em todo tempo. Sempre que você precisar, eu estou aqui em todo tempo. Até com quem precisamos compartilhar, abrir o nosso coração, até isso ele nos direciona. E aí tem um profeta, um livro que a gente está lendo sobre profecia, chamado James Gow, que ele diz o seguinte. Presta atenção nessa frase, depois eu vou repetir ela novamente. Ele diz algo muito legal, que é assim: a batalha dos últimos dias é uma batalha de paixões. O mundo ostenta suas paixões luxuriantes todos os dias sem qualquer pudor. Porém, comparativamente, a igreja frequentemente tem se mostrado tímida. E lá em 2 Timóteo 1, a partir do versículo 5, diz assim. Quando Paulo está falando ali para Timóteo e esse chamado, né, da pastora Sara Hayashi para a glória, mexeu comigo no sentido assim de bastões estão sendo passados. Um legado está sendo confiado à próxima geração e o que nós estamos fazendo com esses legados? O que nós vamos fazer e o que nós já estamos fazendo com os bastões que têm sido confiados nas nossas vidas? Precisamos honrar essas gerações dos joelhos dobrados, das orações que estão ecoando pela eternidade, para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo essa palavra libertadora e sendo preparado para pegar bastões, treinar uma próxima geração para continuar passando esse bastão. E aí quando ele fala assim lá no versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide. Olha a importância de valorizarmos as outras gerações e honrarmos as gerações antes de nós. E em sua mãe Eunice, e estou convencido que essa fé, né, não fingida, também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Moderação, equilíbrio. Portanto, não se envergonhe essa geração do hoje de testemunhar do Senhor. E ele fala, né, dele, de Paulo, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Me faz lembrar dessa igreja perseguida que somos nós, que tem suportado esse sofrimento diário e que não tem medo de morrer por amor a Jesus. E precisamos ser essa geração sarada que está disponível, disposta a morrer por Jesus nos nossos desejos, nas nossas vontades. Porque essa igreja que tem vivido milagres e sobrenatural sobre a face da terra, ela já aprendeu a morrer para si mesmo todos os dias. Então, quando ela fala assim, essa igreja, quando nós vemos testemunhos de missionários falando assim, eu entreguei minha vida para Jesus, eu não me canso de falar desse evangelho, quando o cara não tem nada a perder, será que ainda estamos agarrados às nossas coisinhas diárias, às nossas paixões, que não são nada diante da presença do Rei da Glória, da real satisfação que quando estamos aqui louvando e adorando ao Senhor, é isso que nos completa. Mas é essa realidade que precisa estar no nosso dia a dia, nas nossas casas, na faculdade, no colégio, no trabalho, no estágio, para que os nossos desejos e vontades que nos puxam para o mundo percam a força. Aí no versículo 9 fala assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Aí ele fala, né? Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo, mestre. Por essa causa também sofro. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Jovens, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. E ele está passando para um jovem de uma próxima geração para que ele não se perca. Está encorajando esse jovem a entender a importância do seu chamado, manter essa chama queimando no seu coração, para que nada tome o lugar desse coração que é de Cristo Jesus. E eu creio na unidade das gerações para essa manifestação poderosa do Evangelho. Mas também nós cremos nessa próxima geração cheia do Espírito Santo que fará grandes coisas no nome de Jesus. Hoje você pode estar aqui sentado e não ter a dimensão do chamado de Deus para a sua vida. Mas eu creio que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Hoje você está desconcentrado, sendo atacado na sua mente, mas existe uma geração anterior à sua que somos nós, onde nós estamos com os nossos joelhos dobrados, intercedendo por vocês, profetizando sobre as suas vidas. Líderes tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, que têm gastado, investido suas vidas para que a geração de vocês vá muito mais além do que a nossa tem ido. Porque a nossa ainda vai muito longe. Há muito mais a ser feito. Mas nós vamos ser essas molas que vamos impulsionar vocês a lugares que vocês não conseguem dimensionar na mente natural de vocês. Eu não estou falando só de chamada ministerial, não. Eu estou falando de profissionais que moverão, chamarão a existência do céu para essa terra nas suas profissões. De repente você está aqui nessa noite e ainda está na sua escola. Meu Deus, eu ainda estou preocupado, tipo assim, lá do trote do terceirão, ainda estou preocupado, não sei o que eu vou comer amanhã, mas há uma promessa sobre a sua vida. Há uma oração ecoando em seu favor. Se prepare, continue perseverante, guardando a palavra, porque se cumprirá. Não tardará, não será quando você chegar ao lugar do chamado. O chamado é exercido desde agora. Por isso, continue respondendo aquilo que Deus tem falado ao seu coração nesse tempo. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus um modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, que você tem ouvido a proclamação do Evangelho verdadeiro e poderoso e descontaminado. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Como já esquecemos da frase do profeta, eu vou repetir ela agora de novo, que diz assim, a batalha dos últimos tempos, dos dias, é uma batalha de paixões. O mundo ostenta suas paixões luxuriantes todos os dias sem qualquer pudor. Porém, comparativamente à igreja, frequentemente tem se mostrado tímida. Ele continua dizendo, é tempo da noiva de Cristo ser cheia de paixão por seu noivo. E oferecer demonstrações extravagantes desse amor. É tempo de demonstração extravagante desse amor. Carlinhos, como eu posso ser extravagante na presença do meu noivo e demonstrar todo o meu amor para ele? Mateus 22, 37 e 38 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E para a gente amar alguém, gente, nós precisamos ter um relacionamento vivo, real e constante com Deus através da sua palavra. Jovens sarados são jovens apaixonados pela palavra. A palavra é quem ele é. A palavra é ele falando ao nosso coração. É ele nos ensinando. Jovem que não tem relacionamento com a palavra são jovens que vão perecer. A igreja tem perecido por falta de conhecimento. Não somente daquilo que tem sido ensinado, de conhecimento revelado, confiado a nós pela nossa busca incessante, pela nossa fome e sede por essa palavra. Capas, formas, traduções, mais de 5 versões dentro das nossas casas. E como nós temos nos relacionado com essa palavra? Como? Como tem sido o teu coração ao ouvir essa palavra? Porque somos sarados, completos, espírito, alma e corpo. Mas como a tua alma tem recebido a palavra? A importância de renovarmos a nossa mentalidade com a palavra para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas lá no início fala de sermos, de fazermos nosso culto racional, sacrifício intencional, de uma entrega, de uma: Senhor, eu te busco. Eu não sinto, eu não percebo, é uma luta constante, são paixões que me chamam para um outro lado, mas eu decido. Não é uma paixão como o mundo dá. É um coração que queima apaixonado por mais da tua presença, sabendo que disso depende toda a minha vida. Se não for desse relacionamento com a tua palavra, eu vou perecer. Porque estamos escolhendo o outro lado e não a boa parte. Porque o mundo e como ele está andando, ele só tem isso a oferecer. Nos puxar para baixo. A Bíblia Mensagem fala isso. De uma mentalidade que sempre vai nos puxar para esse lugar é natural. E Deus nos chama. Vem olhar como eu olho. Comece a ver você como eu vejo você, através de uma obra consumada na cruz do Calvário. Queridos, não é mais do mesmo. É mais uma palavra que é viva. E quando ela está sendo proclamada, declarada, ela está cumprindo o propósito para qual ela está sendo lançada nessa noite. E ela não volta para ele vazia. Ela cumpre o propósito para qual ela está sendo lançada. Agora, se essa palavra vindo de encontro ao meu coração, ela encontra um solo fértil, um terreno próprio? Ou eu estou retendo coisas no meu coração que eu estou fechado para a palavra? Que eu estou tão contaminado que eu não consigo mais ouvir, eu não consigo mais receber. O meu coração tem estado endurecido para esse relacionamento. Só existe uma forma disso mudar. Um coração arrependido de forma genuína. Um coração sedento que diz: Senhor, eu quero mais. Eu não quero ficar nessa plataforma do comum, do natural, do ordinário. Eu quero experimentar do extraordinário, do sobrenatural, todos os dias. Porque a tua palavra, ela é poder. A tua palavra é cura. A tua palavra é vida. a Tua palavra, eu sou apaixonado pela Tua palavra, Espírito Santo, esse tem sido o meu clamor. Não me deixe acostumar com a Tua palavra, não me deixe acostumar com um ambiente desses, não me deixe acostumar com os meus amigos que louvam, não me deixe acostumar com o pastor que passou o bastão, não me deixe acostumar com a Tua presença. Se eu me acostumo com isso, gente, eu já estou fora, é tudo que Satanás quer. Mas Deus nos trouxe aqui para nos ativar nessa noite, para nos despertarmos, para nos tirar do lugar comum. Porque temos acostumado, sabemos fazer. Sabemos a fórmula, o jeito. Temos sido capacitados naturalmente para fazer infinitamente mais com a nossa cabeça. Mas Deus não quer isso, Ele quer dependência. Ele quer espaço. Ele quer um coração rendido, prostrado. Não há condenação. É para a vida nessa noite. Não é para te humilhar, para te expor, não. É para salvação, queridos. É para guardar aquilo que é mais precioso, que é o teu e o meu coração. Porque nesse dia todos nós aqui já pecamos. Pensamos mal de alguém, tivemos atitudes que não agradaram ao nosso Pai. Mas sabe o que Ele mais anseia? Quem é o filho que quer estar rendido na Sua presença, arrependido? E dizendo, Senhor, eis-me aqui, muda-me, transforma-me. Para que essa geração e esse mundo veja a Tua glória resplandecendo através da minha vida. Queridos, é tempo de poder, é tempo de unção derramada sem medida. É tempo, esse é o tempo desse despertamento. Quando eu vi, gente, eu lembrei disso quando a gente ficou sabendo do falecimento da pastora Sara. Nós estávamos lá no descende, quando aquela mulher entrou, o ambiente mudou, é unção, é joelho dobrado. Não podemos ser a geração que não se prostra mais. Temos que ser, sim, a geração que chora arrependida diante da presença. Temos que ser, sim, a geração que chora pelas nações, que chora pelo perdido. Quando aquela mulher falou, gente, eu repostei isso hoje. Ela falava do tempo, tinham 27 anos, que shows aconteciam naqueles estádios e a igreja ia lá, na porta dos estádios, evangelizar. E ela fala, né, da turnê que estava acontecendo, que era do Michael Jackson naquela época. Ela dizia, Senhor, a Tua igreja vai estar aí dentro um dia. Aleluia. Louvando e adorando o Teu santo e poderoso nome. Estamos ousados? Estamos ousados como essa geração onde o bastão foi passado? De clamarmos, Senhor, estaremos no Maracanã, louvando, adorando, engrandecendo o Teu santo nome. Se a minha geração passar, eu não verei isso que seja a próxima. Porque Deus prometeu ela, na geração dos teus filhos, tu verás. E ela diz, quando aquilo demorava, o coração dela ficava com algo, ela lembrava o Senhor e o Senhor lembrava ela. Há uma promessa sobre a sua vida. Há uma promessa sobre a sua vida. Jovens que partam da gente às reuniões de oração. Porque uma geração tem seus joelhos marcados no chão. E muito do que estamos vivendo no sobrenatural nesse tempo tem a ver com essas orações ecoando para a eternidade. Homens e mulheres que já estão na glória há séculos. Hoje, resposta a essas orações estão ecoando sobre as nossas vidas e nós estamos disponíveis. Dispostos a gastarmos as nossas vidas na presença para que as próximas gerações vivam o que nós estamos vivendo se Jesus não voltar até lá. Porque sabemos que somos a geração do fim. Mas temos que viver hoje como se Ele fosse voltar hoje. Mas também temos que viver como se Ele fosse voltar daqui a algum tempo a mais, porque há um trabalho a ser feito. 1 João 2. A partir do versículo 12 diz assim, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Você tinha que dar um glória a Deus bem alto por isso. Graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Então pare de viver como se você não tivesse vencido ele. Por isso que situações têm acontecido. Porque tem vivido como se você ainda tivesse que vencer, querido. Ele foi vencido na cruz do Calvário. Só que precisamos viver uma vida com essa realidade. Quando ele levantar na sua vida, na minha vida, nós temos que lembrar a ele que ele foi exposto à vergonha pública com seus demônios naquela cruz. E pelas suas pisaduras, nós somos curados. Porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. Precisamos viver com base nessa realidade. O inferno se levanta e você diz para ele quem ele é, derrotado. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo, a sua cobiça, as suas paixões passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o meu e o seu caso, amém? Então, para permanecer sarados, precisamos ser constantes nele, apaixonados por ele, sedentos por mais da sua presença. Se amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos querer agradar ele em primeiro lugar. E isso será saúde para todo o nosso ser, porque nós vamos viver a palavra de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Provérbios 3, a partir do versículo 5, você conhece? Desconfia no Senhor de todo o seu coração. E para de se apoiar no seu próprio entendimento, na sua cabeça racional, natural. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E ele vai fazer o quê? Ele vai endireitar as suas veredas, queridos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não é só algo específico da juventude, não. Todos nós, se não tomarmos cuidado, achamos que sabemos muito. Não valorizamos a geração anterior, porque, cara, a gente está fazendo algo novo aí. Movendo, isso aí já ultrapassou. Esquecemos de nos aconselhar com aqueles que passaram por coisas que nós ainda nem passamos. E achamos que sabemos muito. Mas o Senhor está convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para honrar a geração antes de nós, para continuarmos orando por eles, para que eles tenham vida longa, porque dependemos uns dos outros. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Seremos completamente sarados, espírito, alma e corpo. Vimos na peça aqui tantos ataques na mente hoje em dia. Não aceite as coisas como naturalmente elas têm se apresentado. Chamados para viver a realidade do espírito. Então, Carlinhos, beleza, falou, peguei uma coisinha aqui ou outra, muita coisa. Então, que isso fique firme no teu coração. Como você, jovem, pode se manter sarado vivendo nessa geração doente. Salmo 119. Vamos começar desde o início. Oh, meu Deus, jovens que não são apaixonados pela palavra. Qual é o Salmo 119? É o menor da Bíblia. Ah, glória a Deus. Se ficássemos aqui lendo e meditando, viraria vigília, queridos. Salmo 119, versículo 11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, como um jovem pode-se permanecer sarado, descontaminado, numa geração depravada, corrompida, a palavra em alta no seu coração. Que quando a palavra está próximo de nós, nós não vamos desagradar aquele que é a própria palavra. Que ela seja levada não somente de uma forma natural, né, como um objeto. Satanás não tem medo da palavra, do livro. Não adianta. O demônio vem, você pode atacar na cabeça dele, você machuca a pessoa que está endemoniada. Satanás, ele bate em retirada quando um filho amado é cheio do Espírito Santo, sabendo quem é, e exerce, vive a autoridade que nos foi dada no nome de Jesus. Não pode ser um objeto. Precisa ser algo vivo. Precisa ser a pessoa que é. Precisamos valorizar essa pessoa. Lu, tem que virar uma série. Caminhando para o fim, que eu quero orar por vocês nessa noite. João 15, parte do versículo 16, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Jovens, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. E o Senhor me lembrou um exemplo de escamas dos olhos que foram tiradas dos nossos olhos. Se você está sendo muito influenciado pelo mundo, porque assim, né? Antes não conhecia Jesus, não temos relacionamento com ele, cegos. Então estamos ali no meio de tudo, tudo que a menina viveu aqui, estamos ali no oba-oba, vambora, maravilha, que delícia. Né? Diferente dela, porque ela conhecia Jesus. Então se a gente se rende, é um incômodo. Mas quando a gente não conhece a Jesus, a gente está numa cegueira espiritual e vive aquela realidade como se fosse a única realidade. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, as escamas são tiradas dos nossos olhos e começamos a ver e discernir o mundo do Espírito. Então as coisas começam a nos incomodar. O que praticava isso não pratica mais, o que faz isso não faz mais. Mas eu estou na igreja, como vimos na peça, e beleza, vou viver uma vida de oba-oba, sem arrependimento, e é isso, estou mente totalmente influenciada. Não estou renovando, não estou vivendo, estou vivendo uma vida de religiosidade. É como se uma nuvem, de novo, voltasse para os nossos olhos. E aí começamos a ficar endurecidos. E não começamos a discernir o mundo do Espírito novamente. Mas quando clamamos por Ele, Ele é aquele que vem, porque Ele sempre está presente. Onde o Espírito do Senhor está, nesse lugar, a liberdade. Onde o Espírito do Senhor ele é honrado, temido, reverenciado, reconhecido. Nesse lugar, o Senhor pode agir em total liberdade. E se damos espaço, a visão vai sendo limpa de novo e eu começo a perceber o mundo do Espírito. E eu começo a não me agradar mais das coisas do mundo, algo começa a me incomodar. Porque eu não fui criado para essa realidade. A minha realidade é o reino, é o céu. Isso começa a incomodar aqui dentro. E quando eu vou dando espaço e vazão, eu vou deixando ele operar na minha vida. Que essa seja uma noite de um marco nas nossas vidas. Amém. Onde se você entrou aqui de uma forma, vivendo uma prática que não agrada ao Senhor, ou não está alinhada ao coração dele, que haja um arrependimento genuíno para que você não volte de novo para esse lugar. Porque senão vamos viver de tempos em tempos, conferências em conferências, e moveres e moveres. Mas quando nós olhamos para essa geração que tem passado bastão, não porque ela foi para a glória, tá, gente? Esse bastão já havia sido passado, né? Isso é chancelado, assim, cara, tá com o pai. Cara, olha que legado lindo essa família. A família da fé leva, né? De uma mulher de oração cheia do Espírito Santo. Temos uma marca. Algo estabelecido. Ele nos escolheu. Nos ungiu com o propósito de vivermos para Jesus. Eu creio, tenho falado sobre isso. Esse é o nosso tempo. O tempo de jovens se levantarem e realmente resplandecer sobre as trevas. Em João 16, ele vai falar, né, quando o Espírito Santo vier, a partir do versículo 8, ele vai convencer o mundo do pecado, do juízo, da justiça. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Aí no versículo 12 diz assim, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Ele diz a promessa, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele já veio, queridos. Ele está fazendo isso com as nossas vidas nessa noite. Ele não falará de si mesmo, não é egoísta. Ele falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Por isso precisamos estreitar relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Ele tem muito mais a nos revelar. Parece que assim, só vislumbramos, só encostamos assim. Meu Deus, tem muito mais a ser experimentado, vivido. Aí versículo 14 diz, ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quem quer isso, gente? Eu quero. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Feche seus olhos, declara assim, Espírito Santo, eu quero mais. Então vamos falar como se a gente quisesse mais mesmo? Pela fé. Como se disso dependesse toda a nossa vida. Você tem uma escolha para fazer nessa noite. Há uma escolha sendo colocada diante da tua presença nessa noite. Ele está aqui nessa noite, habitando em nós, sobre nós, está fluindo através das nossas vidas. Você sentado aí nesse lugar, há um poder fluindo através de você quando você responde à realidade dessa palavra. Então declare de todo o seu coração, Espírito Santo, eu quero mais, eu sei que há muito mais. Queridos, Deus está contando com o nosso coração sincero nessa noite. Rasgado, aberto na sua presença. É tempo de arrependimento. É tempo de uma paixão avassaladora da presença de Deus. Para que Ele nessa noite possa nos chacoalhar. Nos trazer essa convicção de o quanto Ele nos ama e de o quanto a nossa vida toda ela é para a glória de Deus. Tiago 1 diz, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem, tomem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Jovens, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a palavra perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. É a prática da palavra que nos fortalece. E essa prática vem pelo conhecimento da palavra. E quando damos liberdade para que o Espírito Santo nos traga esse convencimento. Queridos, nós vimos aqui. Como é que é seu nome? Namorado Dalton. Paola. Namorado, já virou noiva? Não, namorado. Namorado. Sentimentos mudam, ela ministrou isso aqui no final. Falou sobre sentimentos. Emoções passam, queridos. Mas a convicção gerada pela palavra e revelada pelo Espírito é o que nos mantém firmes nele. Estamos falando desse Deus Todo-Poderoso, gente. Desse Deus forte, grande nas batalhas. Estamos falando desse Deus que é real, que está aqui nessa noite, que não precisamos sentir, é por fé. O justo viverá pela fé. O que estamos fazendo com essa presença? Fique de pé nessa noite, Hebreus 4, 12 diz: pois a palavra de Deus, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. E eu creio que ela está fazendo isso conosco nessa noite. Ela está penetrando ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Querido, saiba de uma coisa, nada, nada, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Para que esconder? Ele sabe de tudo. Tudo está descoberto, exposto diante aos olhos daquele que havemos de prestar contas. Não tenha medo da presença, não tenha medo de abrir o seu coração. Portanto, vimos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus. Jesus, o Filho Santo de Deus. Apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, gente, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, nessa noite, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade e fraqueza.